Portugal na Europa. Qual é o papel de Portugal na União Europeia? E qual é o papel que deve ter no futuro? O poder público marcou presença na Conferência Ulisses, que aconteceu nos dias 7 e 8 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Durante dois dias, falou-se de democracia, de Portugal e da União Europeia.
O debate sobre a União Europeia não é um debate longínquo ao país. Eu acho que é o debate mais patriótico que nós podemos fazer, é o debate acerca da Europa e de globalização hoje em dia. E, portanto, não podíamos fazer os dois ao mesmo tempo, mas acho que a sequência evidente de um debate sobre a União Europeia é um debate sobre a globalização.
Neste episódio do Poder Público, ouvimos opiniões sobre a União Europeia a partir de Lisboa.
Déficit inferior
10%,
2,5%
para 2,7%,
0,8%
3%,
3%. Então, vamos lá.
Below zero. Who ever heard of this?
Falemos português.
Inevitáveis medidas adicionais.
As taxas de juros dispararam em todos os prazos.
Não podemos pagar.
Este é o Poder Público, um podcast de política.
Por entre os corredores do CCB, falámos com alguns dos oradores que estiveram presentes na conferência. Quisemos saber o que pensam sobre Portugal na União Europeia. São duas perguntas. A primeira delas, o que é que Portugal ganhou com a integração na União Europeia? Fala a deputada do CDS, Ana Rita Bessa.
Ai, ganhou imensa coisa. Por amor de Deus, a diferença do país entre essa altura, entre 86 e hoje, é gigante em muitíssimos indicadores. Desde logo na qualificação das pessoas, que é um muito expressivo, mas em vários outros, na internacionalização das empresas. Pode-se perguntar se teria sido assim também se não tivéssemos entrado na União Europeia, mas ainda que assim fosse, penso que o ritmo seria completamente diferente e, portanto, há uma diferença significativa na qualidade e no acesso que os portugueses têm ao mundo em geral e o contrário, e no acolhimento que também temos e na qualidade desse acolhimento.
Miguel Poiares Maduro, antigo ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional do governo PSD-CDS, liderado por Pedro Passos Coelho.
O primeiro aspecto fundamental que Portugal ganhou é a consolidação do seu regime democrático. Quando Portugal aderiu à União Europeia, na altura às comunidades europeias, era também uma forma de confirmar, consolidar e proteger a transformação democrática do país. E, portanto, esse valor político é um valor fundamental da nossa presença na União Europeia e desse processo. Em segundo lugar, Portugal beneficiou muito economicamente também, pelo menos durante os anos iniciais. Durante mais de metade do nosso período de adesão à União Europeia, nós convergimos com a União Europeia, ou seja, crescemos mais que o resto da Europa, ficámos não apenas mais ricos, mas aproximámos do resto da Europa. Infelizmente, nos últimos 12 anos, o país voltou a divergir da União Europeia, portanto, o que nós temos de pensar aí, fundamentalmente, é como nós tiramos partido da nossa presença no contexto da União Europeia e, também, se fazendo parte do euro e da zona do euro, em termos de se conseguimos ser competitivos internacionalmente e, portanto, usar essa participação no processo de integração europeia como um instrumento de crescimento económico e não como uma continuação do agravamento das desigualdades no país e das desigualdades entre Portugal e os outros países europeus. O terceiro aspecto que me parece fundamental é de um ponto de vista de abertura cultural e social do país, desde logo para os jovens, a possibilidade de ter mobilidade dentro da Europa, a possibilidade de criar redes com outros países, conhecer outros países, ser um país muito mais aberto, isso tem um valor enorme em termos sociais, em termos culturais, para o país e para as nossas gerações.
Deputada do PS e antiga Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques.
Portugal ganhou em várias fases. Ganhou a consolidação da democracia, ganhou o desenvolvimento económico, ganhou a satisfação das necessidades básicas das pessoas. Os portugueses não tinham necessidades básicas satisfeitas quando Portugal aderiu à União Europeia. E quando estou a falar em necessidades básicas, estou a falar em abastecimento de água, tratamento de esgotos, preocupações com o ambiente, infraestruturas de todos os níveis, infraestruturas de comunicações, recuperação de património arquitetónico, de património natural. Tudo isso se deve à União Europeia. E Portugal ganhou também um mercado único e ganhou um espaço geográfico em que participa de forma igual com outros países da União Europeia.
E ainda o comissário da Conferência Ulisses, Rui Tavares.
Seria fácil responder a essa pergunta dizendo que ganham muito, há muita autoestrada, há aí edifícios como o CCB, a qualidade de vida aumentou, embora tenha decaído muito de 2008 para a frente. Portugal teve uma fase de enamoramento com a União Europeia, em que a União Europeia era entendida como indiscutivelmente boa, porque entrava dinheiro, porque as fronteiras se abriam, porque havia um mundo novo à nossa espera, saídos de uma ditadura, e passou, se não a indiscutivelmente má, pelo menos a indiscutivelmente disfuncional, a partir do momento em que a crise do euro separou a Europa em duas e Portugal esteve do lado dos que mais sofreram com a crise do euro e sofreram também por causa de erradas e algumas delas trágicas escolhas políticas europeias. O que é que isso tem em comum uma fase e a outra? É que em ambas as fases a União Europeia foi indiscutível. No início não discutíamos porque era bom, depois não discutíamos porque era mau.
Mas Rui Tavares fala noutra vantagem desta adesão à atual União Europeia.
Portugal ganhou fazer parte de um espaço político que é, para nós, para a maior parte de nós, a não ser que sejamos chineses ou indianos, é o maior espaço de cidadania que podemos ter no mundo hoje. 500 milhões de cidadãos europeus, nós, cada um dos nossos bilhetes de identidade, dá-nos a cidadania nacional e a cidadania europeia em simultâneo. Portanto, dá-nos a possibilidade de participar num espaço político que tem peso global e que pode influenciar a globalização.
Olhamos também para o futuro, porque foi também de futuro que se falou na Conferência Ulisses. Qual será, ou qual deve ser, o papel de Portugal no futuro da União Europeia? Palavra à deputada do CDS, Ana Rita Bessa.
Portugal, eu acho que por via de mínimos tem que ter um papel de paridade com todos os restantes países e não, às vezes, esta ideia que se cria e às vezes se concretiza de uma segunda liga de países na União Europeia que têm, que são receptores líquidos de fundos e não contribuidores e que, por essa razão, têm uma palavra menor a dizer sobre o futuro da Constituição Europeia. E, portanto, parece-me que essa é talvez a maior conquista que Portugal tem de fazer, é continuar e fortalecer a sua presença na primeira liga, que deveria ser a única dos países que constituem a União Europeia.
Ex-ministro Miguel Poiares Maduro.
Eu acho que o nosso país ultrapassou um período muito difícil, fez sacrifícios enormes, conseguiu vencer uma crise profunda e, desse ponto de vista, é um exemplo para o resto da Europa e ganhou muita credibilidade junto dos seus parceiros europeus. Eu acho que nós temos de usar essa credibilidade para ser um país que consegue fazer uma ponte entre diferentes concepções da Europa, entre o Norte e o Sul, entre o Leste e o Ocidente da União Europeia. No sentido de, desde logo, por exemplo, numa das questões fundamentais que a Europa tem pela frente, que é a reforma da zona euro e do seu modelo económico, perceber que se nós temos de aceitar disciplina orçamental, disciplina financeira, também temos, ao mesmo tempo, de ter uma União Europeia que tenha mecanismos de capacidade orçamental e de resposta aos choques assimétricos que podem ocorrer num contexto de uma União Monetária que permita que, quando esses choques voltem a acontecer, eles não tenham custos sociais tão desiguais e tão fortes como aconteceu durante esta crise. Eu acho que a credibilidade que nós conseguimos conquistar coloca-nos em posição de conseguir ter um papel de liderança nessa agenda política europeia que permite à Europa estar em condições de responder de uma forma melhor, mas também de uma forma mais equilibrada entre esses diferentes interesses políticos, entre essas diferentes concepções e que equilibre a responsabilidade que todos os Estados devem ter ao participarem numa União Monetária Integrada, ao mesmo tempo com mecanismos de partilha do risco e de solidariedade que são também necessários nesse contexto.
Margarida Marques, deputada socialista e antiga secretária de Estado.
Eu acho que este governo tem mostrado bem qual deve ser o comportamento e a atitude de Portugal no contexto da União Europeia. É considerarmos que somos um inter pares e que não podemos estar à espera que a União Europeia decida para nós executarmos, mas nós temos que ser parte ativa, com propostas muito concretas, na construção das políticas europeias. E é isso que este governo tem estado a fazer.
Rui Tavares.
Há dois papéis diferentes. Um tem a ver com estratégias do governo, da Assembleia da República, do Estado português dentro da União Europeia. E essas estratégias podem ser diferenciadas. Nós vimos um basculamento de estratégias de aliança dentro da União Europeia com mudanças de governo em Portugal. Primeiro uma estratégia muito seguidista em relação à Alemanha, depois uma estratégia de tentar ao menos construir algumas alianças a sul. São estratégias nacionais. Mas depois existe também um plano que é o plano da nossa própria participação enquanto cidadãos individuais portugueses e europeus em simultâneo.
Mas há falhas e Rui Tavares diz que ainda falta alguma capacidade de decisão para os cidadãos europeus.
Não é aceitável, do meu ponto de vista, que não haja uma eleição em que possamos escolher os programas da Comissão Europeia, junto, se calhar, com o Colégio de Comissários, mesmo que seja por via indireta através do Parlamento Europeu. Não é muito aceitável que no Conselho da União Europeia a representação cotidiana dos Estados-membros seja feita por embaixadores, que a maior parte de nós não conhecemos, em vez de se criar um Senado Europeu no qual nós pudéssemos eleger senadores, ou seja, representantes democráticos a partir de cada um dos nossos países. Fossem eles eleitos em eleições diretas, fossem eleitos, por exemplo, nos parlamentos, já seria um avanço democrático.
O comissário da conferência trouxe para Portugal um debate que também é sobre o futuro da Europa.
Este é um debate essencial, desde já, como um debate de autodefesa. Não é? Portanto, nós, se calhar a maior parte de nós escolheria não dar atenção à política se a política não fosse uma coisa que às vezes tem consequências sobre a nossa vida e as coisas mais importantes da nossa vida. Portanto, como autodefesa, é preciso dar atenção a esse debate. Mas também gostaria que não fosse só como autodefesa, e daí vem a figura do Ulisses. O Ulisses é uma inspiração de aventura, de errância, de diálogo, de coisas bem feitas e coisas mal feitas que o Ulisses fez. 10 anos de guerra, 10 anos de viagem, um bocadinho como 10 anos de crise, 10 anos de recuperação, de democratização, esperamos nós. O Ulisses é um exemplo do nosso primeiro herói.
E chegamos assim ao fim de mais um Poder Público. Neste episódio, a partir da Conferência Ulisses, que aconteceu no Centro Cultural de Belém este fim de semana. De nós é tudo. Até para a semana.
Poder Público, com Inês Ameixa e Ruben Martins. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis.